Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar aí de um tema mais abrangente, de longo prazo, que é a questão de envelhecer bem, né? Porque aqui na comunidade vem alguém comentando, né? Às vezes em tom de brincadeira, às vezes em tom de shaming mesmo, até porque o homem não tem, né, aquele tino de colmeia que as mulheres têm, de aquela coisa bem, aquela sindicância interna entre elas, né, que elas sempre se defendem umas às outras, o homem mais territorialista, exceto para assuntos de diversão, né, isso remete muito àquelas acrópolis gregas antigas, né, e no período, sobretudo no período dos sacerdotes e até um pouco no período dos guerreiros, os homens confraternizam entre si, né, o Coruja já fez um vídeo brilhante falando das eras aí, no sacerdote, guerreiros, mercadores e escravos. Né, que é a roda, né, da sociedade gira nesse sentido. Hoje nós vivemos na era dos escravos, aí, na cumercracia dos desejos, e acaba que hoje é uma era em qual os homens se competem, eles competem entre si muito, sobretudo por quando tem mulher no meio, por validação feminina. Então, assim, são poucos os momentos que os homens confraternizam entre si que não são competitivos. Às vezes, quando eles estão no estádio de futebol torcendo pelo mesmo time, né, às vezes num churrasco que só tem homem, né, acaba que aí sim eles vão estar agindo ali em tom de confraria, né? Mas enfim, quando muito desse comentário que eu vou citar aqui agora, que eu vejo que não só no meu canal, mas outros produtores também fala o seguinte: ah, todo homem tá uma nota 6 de voltar para plantação, de cegado, né, e não sei o quê. Apesar de ter um tom, uma verdade nisso, sim, né, é difícil mensurar, né, quanto que os homens são, qual é a resiliência dos homens para sucumbir ao encanto feminino, né. Eu acho que tem de tudo. Eu acho que tem caras que têm a carne fraca, mas só no sentido da cópula ali, depois que o sujeito expelir o líquido fecundante dele, ele vai perder a graça, ou seja, vai ter muito cara ali que vai estar naquilo que chamamos, eu não gosto de usar muito esse termo, mas vou usar para ilustrar, a matrix ali sexual, que vai estar muito nessa chave aí voltado para isso, né? Outros de fato vão ser carentes, ou seja, esse comentário ele tem uma certa procedência, por mais que às vezes ele vai vir em tom de shame, de ridicularizar e não em tom de brincadeira ou de conscientização. Então vão ter cara sim que vão acabar sucumbindo aí, estão aqui na comunidade de passagem, né? Não que o cara entrar num relacionamento seja um crime de honra, eu falei, cada um faz o que quer da vida, né? Mas cair nessas armadilhas aí modernas de envolver patrimônio, de ser de classe média para baixo, achar que dá para brincar de casinha no Brasil, esse tipo de coisa aí é bem complicado. Então vai ter cara que se alguma mulher aí às vezes passou dos 30, dá uma baixada no nível e atrás dos prêmios de consolação, os caras vão acabar aceitando sim. Só que vai ter, como eu disse, é difícil mensurar, não dá para falar, ah, 40% faz isso, 30 isso e 30 vai ser isso. Aí seria um palpite. Então, seria brincar de mãe de Ná aqui, não tem como saber. Mas vai ter um percentual, sim, que eu acho que é considerável, né? Enfim, eu especulo que seja considerável, de homens que saíram completamente do jogo, entendeu? Ou viraram você, ou vão viver só de relações casuais, ou de namoros aí temporários, enfim, monogamia, cada um morando na tua casa. Ou até mesmo algumas poligamias, vai ter de tudo aí, né? Só que eu vejo que vai ter homens sim que realmente perderam assim, o interesse por completo em casamento, ter filho e morar junto, né? Ou seja, vão ser caras que vão envelhecer sozinho, entre aspas aí, né? Por que entre aspas? Porque eu vejo muita gente aí pró-casamento, tanto do pessoal conservador ou do pessoal que não é conservador, mas tem uma visão complementar nisso das coisas, que fala: ah, e quando você envelhecer, quem que vai cuidar de você? Como se os asilos não estivessem entupidos aí de velhinhos que os filhos abandonaram, né? Então acaba que esse é um argumento bem falho, né? Até porque filho não é feito para ficar cuidando de pai e mãe no idoso o tempo todo. Filho não é futuro babá, futura babá, futuro ou futura babá, né? Então, assim, esse argumento eu acho um argumento bem fraco, tá? Se você entrar daí numa chave existencialista ou até mesmo. Mas isso aí você vai precisar de um interlocutor muito honesto intelectualmente, né, para ter uma discussão se vale a pena ou não ter filho. É uma discussão assim que ela é tão rara, tão exceção, que não cabe aqui ficar fazendo parênteses aqui. Isso é tema para um, sei lá, um vídeo muito futuro. É essas questões aí que é bem mais aprofundado. Via de regra, os argumentos são rasos e são bem simplistas, bem assim aquela dicotomia rasa. Então acaba que é muito fácil, né, você pegar e provar para um seu interlocutor que não vale a pena casar e ter filho hoje em dia, né? Mas enfim, cabe discussão disso aí como eu disse, assim, se você for entrar em algo bem deep, assim, bem profundo mesmo, aí caberia discussão, mas não é o foco aqui do vídeo. Então, vão ter caras assim que eu me vejo como um desses caras aí. Eu já disse que pra. Eu falo isso desde que eu sou criança, até no meu quando eu era brupio, enfim, quando meus tempos de apaixonado por namoradinha e tal, não me via casando, tendo filho, nunca vi isso aí, né? Eu era muito de querer viver o agora ali, agradar a dama o tempo todo, né? Depois você vai estuda e descobre o profano feminino, vê que elas não vê muita graça nisso, mas enfim, só se os polos da tela se invertesse, acontecesse algo muito surreal para eu fazer eu mudar de ideia, né? Mas via de regra, não tenho vontade. Eu sei que eu não sou o único cara do meio de 203 milhões, 215 agora, milhões de brasileiros, né? Que tem essa vontade de querer ficar sozinho pro resto da vida. Tem muito cara que pensa assim, né? Seja esse cara tendo conteúdo, tendo, perdão, tendo contato aqui com os conteúdos do YouTube ou lendo essa ralita, ou seja, caras aí que estão absorvendo aí tudo que tá acontecendo no mundo por osmose, observação pura. Tem cara que não tem vontade de fato de construir família, de ter filho e por aí vai, né? De casamento, de morar junto. Então, assim, o que é disso. O que é vital para esse tipo de homem, né, é envelhecer bem. E aqui eu coloco dois pontos importantíssimos, né? Renda de longo prazo e construção de músculo, tá? Essas duas coisas, assim, para você envelhecer bem, assim, é muito, 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 muito importante, tá? Então, primeiro falando da parte muscular, quanto antes o sujeito começar a fazer academia, fazer dieta e dormir bem, tá? Pode ser calistenia ou crossfit também, apesar que crossfit eu recomendo, não só eu, muito, você vai ver aí Paulo Muzo, um monte de cara muito, muito entendido do assunto aí, Balestrin, Cariani falando, que é para quem já tem uma consciência muscular muito forte. Então, vamos focar aqui na boa e velha musculação de sempre, mas não descartem aí. Caso já tenha uma maturidade muscular, uma consciência corporal boa, o CrossFit ou a calistenia para quem gosta, mas enfim, né? Alguns exercícios voltados para hipertrofia aí são importantíssimos, assim, e nunca é tarde, tá? Lógico, quanto antes começar, melhor, mas não tá perdido se começar com 30, 35 anos, não, tá? É questão de 1 ano, 2 anos aí, fazendo tudo direito aí, né? E tendo um bom plano, uma boa dieta aí, o cara, ele vai assim, é difícil ele sair desse mundo depois. Na verdade, o que eu vejo é muito caro, e com certeza vocês já viram que eu já vi comentários assim aqui no canal. É cara que ele é maromba de academia, ele treina, faz dieta, tá ali 5, 6, 7 vezes na semana treinando, o cardio, fazendo tudo certinho, né? E aí acaba que o sujeito namora com alguém que não é do meio. Isso acontece com mulher também, tá? Não é só com homem que acontece, não. Às vezes a mulher também é maromba e começa a namorar um cara que é fora do meio, que não faz dieta, que só come porcaria e tal, né? E acaba que o cônjuge, né? Isso aí, independente de ser homem ou mulher, acaba levando o sujeito pro sedentarismo de volta. Isso acontece muito, tá? Brasil afora aí. Então, assim, é muito importante que você tenha uma boa massa muscular, um percentual de gordura baixo, assim, para a vida toda, tá? Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Tá? Todas as atividades do dia a dia ficam mais fáceis, você fica com uma capacidade cardiorrespiratória melhor, você vai dormir melhor, porque assim, o sono depois de uma sessão de treino de musculação, ele é muito assim prazeroso, é difícil, muitos casos de insônia moderada, insônia leve, lógico, alguns tipos crônicos, aí vai precisar de um neuro, vai precisar de outra abordagem aí mais profunda, mas casos leves e moderados, né, o sono da o sono pós-treino acaba sendo muito mais gostoso e sumindo esse tipo de insônia, né? O bem-estar que você tem, o teu corpo vai funcionar melhor, você vai mandar a gordura visceral, que é muito perigosa, embora. Obviamente, a gordura subcutânea ainda você também vai melhorar a tua autoestima, a tua imagem, né? Perante aí, não só a você, mas como mulher, sociedade, negar isso aí, falar que não serve pra nada seria um golpe, né? Então essa parte aí da estética vai acabar ajudando também, né? Mas o foco desse vídeo de hoje aqui, eu já fiz vídeo falando Beleza Masculina Parte 2, só falando de treinamento voltado pra estética, mas esse aqui de hoje é especificamente visando aí os benefícios de médio e longo prazo com a hipertrofia, né? Então acaba que quando o governo do Canadá fez uma propaganda muito interessante sobre isso aí, né? Mostrando o que eu vou até deixar linkado no comentário fixado esse vídeo, né? O do idoso que fez exercício físico e do idoso sedentário, né? Apesar de ter um certo sensacionalismo, obviamente, né? Na propaganda é bem real aquilo lá de fato, né? Você vê, por exemplo, os boomers que agora estão começando a ficar aí, literalmente os velhos de cabeça branca, né? De não ter mais boomer de 40 anos, 40 anos aí já é o comecinho da geração Y, 40 e poucos anos o pessoal da geração X. Você vê que a geração boomer no Brasil, apesar de ter ganhado ganhado muita grana, né? Deles mandar aí na economia, na política, enfim, eles sendo os donos do mundo aí e ter ferrado com o Brasil aí, né? Tanto em grandes corporações quanto no Estado, né? E fazendo o Brasil virar esse corporativismo, esse capitalismo corporativista insuportável que a gente vive. Mas esses caras aí, apesar deles ter todo o dinheiro do mundo aí, eles é uma geração que não é bem sedentária, comparado, por exemplo, à geração Silent, né? O pessoal que nasceu ali de 1900 a 1930, né? A Great Generation, que eu considero a melhor geração de todas, né? Você pode ver que os avós de vocês, da maioria de vocês que nasceram nos anos 30 ali, ou morreram, ou aqueles que são vivos ainda, que são nonagenários, né? Que já estão com 90 anos aí, são todos magros, né? Você pode ver que o pessoal que nasceu entre 1900 e 1930, a obesidade era muito baixa, era um pessoal muito mais ativo, né? Por mais que não era um pessoal que estava puxando ferro ali, até porque a academia era muito nichado ainda, era muito, teve aquele boom, né, dos anos 60 para adiante, mas você vê que era uma geração que não tinha o sedentarismo que os boomers já tiveram, né? Você vê que boa parte hoje do pessoal aí de meia idade, de 50 para frente, 50, 60 anos, tá com aquela barrigona lá, né? Muita gente obesa nessa faixa etária, e boomer, via de regra, é sedentário, tá? Exceções aí existem. Tanto que esse cara aí que vocês estão vendo aí na imagem de fundo do vídeo é o Mark Sisson, né? Ele é o maior nome proeminente aí sobre a dieta paleolítica, né? Paleolítica, tá? Não necessariamente low carb. Eu segui por muitos anos a dieta paleolítica e, enfim, hoje eu não sigo mais, mas me fez muito bem, fez eu aprender muito sobre nutrição. Isso também é tema para outro vídeo, tá? Senão vai dar 40 minutos só falando disso aí, né? Mas ele é um cara aí, um boomerzão clássico, né? Americano, né? Ele é escritor, é um cara muito inteligente, né? Ele fez reposição hormonal, quando ele bateu 60 anos, ele falou, né? Que só foi fazer o uso de hormônio depois dos 60, né? Pra fazer reposição. Obviamente, ele é americano, esse americano tem um poder de compra maior, né? Mas eu vou entrar nessa parte do poder de compra e do dinheiro na segunda, depois que eu finalizar essa parte aqui, dos exercícios físicos. E ele é uma exceção completa, né? Ele tem 69 anos, ele de 1953, e o cara tá bem demais mesmo. Então, assim, ele é exceção entre os boomers. E assim, eu vejo que aqueles que vão escolher, ele tem família, tem filho e tal, mas se não vem ao caso, a questão é da escolha familiar dele, mas sim do tipo físico, né? Do condicionamento físico, da massa muscular que ele tem nessa idade. E assim, quem vai escolher ficar sozinho, principalmente para não ficar dependendo de outros e de outros que sejam estranhos, né? Não vai ser a tua esposa velhinha, né? Será que a mulherada moderna de hoje em dia quero ver ficar cuidando de velho daqui 30, 40 anos, né? Ou teus filhos, que aí, né? Enfim, filho hoje em dia também só quer saber de celular, quero ver que ficar cuidando de pai e mãe. E como eu disse no começo do vídeo, não é obrigação também, tá? Então, assim, é uma discussão bem delicada isso aí, né? Mas acaba que é importantíssimo, tá? Que vocês, assim, obviamente, você não precisa ser exatamente igual o marxismo, cada um vai ser seu biotipo, cada um tem sua história aí, né? E teu próprio organismo, mas eu vejo ele sim como uma referência, como um exemplo aí de boomer que envelheceu muito bem, e ele é exceção completa, tá? Principalmente nos Estados Unidos, que lá a obesidade é pior, bem pior que no Brasil ainda, né? Será que o Brasil e o México aí estão chegando perto dos Estados Unidos? Então, é importantíssimo, tá, para finalizar essa parte aí da parte muscular, que ter uma rotina de treino, acertar um bom nutricionista esportivo é um investimento que vale a pena. As consultas você tem retorno hoje em dia. Eu sei que para muitos não vai ter, a academia quase todos vão ter condição, né, coisa de 80, R$ 100 por mês, né, e nutricionista, às vezes, o cara não tem condição, mas enfim, ele é uma economia que vale a pena para ter condição algum dia, tá? Então, assim, a questão de dieta, isso aí também, cozinhando em casa está mais barato, aí cada um vai de acordo com o seu bolso, né? E obviamente, o cara que ele pensa em morar sozinho, a não ser que ele tiver uma relação horrível com os pais dele, ele não tende a sair de casa tão jovem, ele não tá errado nisso, porque a especulação imobiliária no Brasil é terrível. Então, assim, acho que se você tiver, eu recomendo aquela molecada até 25 anos, não tenha vergonha, deixa Flávio Augusto, esses caras aí de marketing digital, todos esses caras ficam falando aí, tem que sair da casa do teu pai, tua mãe, não sei o quê, tá? Não acredite nessas exceções malucas de quem ficou milionário aí, tá? Esses caras são exceção, é quase impossível copiar o que eles fizeram, já falei 1 milhão de vezes. Também não significa você se acomodar e não ter ambição, etc. Mas não fica caindo em discursinho de quem acertou um negócio de 1 em 1 milhão, né? Que às vezes você vai sair de casa ganhando 2, 3 mil reais, vai gastar metade do que você ganha num aluguel, sendo que às vezes você tem uma condição, uma relação muito boa com seus pais e poderia estar morando em casa. Então eu sou bem contra o cara ficar saindo de casa, a não ser que o cara estiver ganhando 5 dígitos, tá? Eu jogo bem lá em cima mesmo, porque eu sei quanto custa custa as coisas no Brasil. E eu não sou o tipo de cara que fica dando esses conselhos aí de empreendedorismo e motivação. Não, aqui é a coisa, além de ser rumo ao abismo e dark, tá? Eu sou o cara bem realista no que tange isso aí, tá? Você não vai ficar vendo eu, Epifania e o Coruja dando essas maluquices aí de conselho de motivação e mindset e todas essas porcariadas todas aí, não, tá? Mas não quer dizer também que a gente vai ficar falando pro cara não ter opção. Já falei para vocês, pesquisa essa questão de visto em países que não é tão difícil conseguir visto, né? Algumas áreas tendem a dar bastante dinheiro, não só TI, a parte também de mecânica industrial, de eletrônica, elétrica, são cargos aí, às vezes tem que mexer com maquinário pesado que muita gente não quer e sempre vai precisar, né? Enfim, né? Isso aí já falei em outros vídeos aí, mas acho que cabe aqui nesse vídeo também sobre envelhecer bem, né? Que vamos entrar na segunda parte agora, né? Então, assim, para finalizar essa parte da física é importantíssimo, tá? Dieta, treino, dormir bem, percentual de gordura baixo, construção muscular, tá? E assim, a questão é, não precisa fazer uso de hormônio, a não ser que você for competir fisiculturismo nem nada. E se a questão, porque nem eu falei do marxismo aí, lá na frente, com 50, 60 anos, aí entrando, você tendo uma grana guardada, uma grana recorrente guardada, não vai ter filho, não vai ter pensão para pagar, não vai ter esposa, não vai ter financiamento de casa, não vai ter casamento caro, vai sobrar dinheiro para uma reposição hormonal futura. Tá? Então, a parte do dinheiro é o seguinte, é guardar aquilo que você conseguir guardar. Não interessa se você guarda R$ 100 por mês, eu não vou dar onde de primo rico aqui, desses caras aí, de Thiago não sei o que aí, que fala pra você guardar milão, 2.000, que daí investindo em fundo imobiliário, você vai ganhar uma renda passiva daqui 30 anos de 9, R$ 10.000. Beleza, ok, acho bacana guardar mil, R$ 2.000 por mês, né? Eu consigo guardar isso, mas eu, como eu disse, eu tô inserido na realidade, eu sei o percentual de pessoas que tem esse privilégio que eu tenho aí, não passa de 5%, eu tô chutando muito alto ainda, tá, no Brasil, tá, é no máximo 5% que vai conseguir guardar isso aí para mais, né, então não vou dar uma de maluco aqui, falar pra você guardar milão, 2.000 por mês, porque às vezes o que sobra pro cara é R$ 50, às vezes não sobra nada, né, então assim, guarda tudo aquilo que você conseguir. Tá, guarda aquilo que você conseguir, estude fontes de renda alternativa, mas que desde que sobre tempo para você fazer sua dieta, seu treino, não vai inventar de trabalhar 15, 16 horas por dia e deteriorar sua saúde física e mental, né? O Epifania tá batendo muito nessa tecla aí do sujeito ter uma mente boa, tá? Então assim, é trabalhar com inteligência, né? E guardando dinheiro, guardando, 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 tá? O primeiro passo é guardar, tá? Às vezes eu vejo o pessoal discutindo, né? Com o nego falando, ah, esse cara guarda, o cara lá tem dinheiro na poupança, não sei o que, e o certo é fazer ações, é fundo imobiliário, né? Renda fixa, não sei o que. Óbvio, né? Por exemplo, você abre uma plataforma igual a XP, você vai ter muitas opções boas de renda fixa, de título privado, de debênture, né? Tesouro direto, né? Para quem gosta também de não liga no curto, médio prazo as oscilações, construir uma carteira de dividendos de ações é muito boa, né? Mas o primeiro passo é guardar dinheiro. Se o brasileiro tivesse guardando dinheiro debaixo do colchão, tivesse perdendo para a inflação, mas tivesse dinheiro debaixo do colchão, já tava bom. O problema é que nem no colchão não chega e o pessoal fica discutindo. O primeiro passo é colchão, depois poupança, aí depois a renda fixa, depois para renda variável, enfim, né? O primeiro passo é conseguir guardar, né? Aquela coisa que eu falei, preocupação excessiva com detalhes. Às vezes o cara tá preocupado ali, não, quando eu tiver o abdômen tanquinho, sendo que o cara tá com 30% de BF ainda, né? É preocupado primeiro, o cara tá preocupado com o molho, sendo que não tem nem o peixe pescado ou comprado ainda. Então, assim, esses detalhes aí, o primeiro passo é conseguir guardar dinheiro. O aporte que você vai fazer todo mês, né, tende a ser mais importante, a não ser que você tiver um Warren Buffett da vida que vai consertar 20% ao ano durante 5, 6 décadas aí beleza, aí vai dar uma diferença em relação a um cara que ganha 10, 12 só, né? Mas via de regra aí, para a população em geral, guardar dinheiro vai ser muito mais importante do que as escolhas que você vai fazer, até porque o cara que ele tem disciplina de guardar todo mês, é óbvio que ele vai saber que poupança é só uma reservinha de emergência ali, que ele vai ter aplicações melhores aí, tanto de renda fixa quanto fundo imobiliário, quanto ações, né? Isso aí é, o cara vai aprendendo, vai progredindo, né? Então, assim, o pessoal fica às vezes fica muito preocupado com muita exceção, com muito detalhe, né? E esquece do mais importante, que é guardar todo mês ali, né? Às vezes investir numa boa previdência privada, que você arrumar também, né? Às vezes você trabalha numa empresa que tem um plano de previdência privada, então, em grandes corporações, em companhias de economia mista ou empresas públicas, né? Estatais, às vezes tem bons planos de previdência privada. Então, assim, guardar dinheiro para velhice. Por quê? Porque daí você chegando com 60, 65 anos, ou até mesmo você conseguir aposentar antes com 50, 55, com uma saúde boa ali, shapeado, com um percentual de gordura baixo, dormindo bem, comendo bem, né, e com bastante dinheiro e renda passiva ali recorrente, meu, o céu é o limite, você vai viver até os 100 e vai viver bem, né? Por mais que o canal que tem uma pegada mais niilista, fala que rumo ao abismo e tal, tanto eu quanto o Coruja, a gente fala, né? Eu falo nós três aqui porque a gente é conhecido como a tríade aí e tudo mais, é obviamente a gente tem algumas discordâncias ali, de alguma pontuais, mas em termos elementares, em termos básicos ali, a gente é bem alinhado ali, né? A gente pega e fala, né? O Coruja até fez um vídeo muito bom falando do antinatalismo, né? Que ele explica algumas teorias antinatalistas, daquela questão. O nascimento ele não é uma escolha, mas pode ser visto como uma dádiva também, né? Não é porque às vezes é assim como eu, muitos de vocês não vão querer casar e não vão ter filho, que a vida não pode ser extremamente divertida, prazerosa, em alguns momentos vai ser ruim, né? E que você não vai querer viver o máximo possível, viajar pra caramba, assistir um monte de Copa do Mundo ainda, dar risada, ver algumas previsões que a gente faz aqui acabar acontecendo, né? Do Vale das Baleias, das Balzacas, dos Tinder aí, dos Magrinho de Firma, né? Rir também um pouco. Pouco do revés alheio, obviamente, mas é pra gente entrar na reta final do vídeo aí, né? Essa questão de guardar dinheiro aí, o primeiro passo é isso: guarda aquilo que você consiga, tá? E não faça loucuras, não faça loucura, não entre em financiamento maluco, não jogue contra o juro no Brasil, porque o Brasil não tem como você jogar com financiamento imobiliário, financiamento de carro, você vai se acabar se lascando, tá? Não tem jeito, o juro é muito alto, então aqui você tem que trabalhar com o juro a teu favor, porque aqui você acaba encontrando juro alto aí, por mais que a inflação acaba comendo uma boa parte disso, você ainda tem oportunidades muito boas aí para quem tem bastante dinheiro guardado, né? Eu concordo com o Paulo Guedes, né, quando ele fala que o Brasil é o paraíso do rentismo. Inclusive ele é um dos maiores rentistas do Brasil, né? Viva, como diz um amigo meu, a hipocrisia é a graça da vida, né? Então acaba que aqui é muito bom, né? Quando você consegue guardar esse dinheiro. E você tem guardando dinheiro, chegando na velhice, né? Com um corpo legal, com uma saúde boa, né? Assim, você vai estar muito, muito, muito bem mesmo. Porque o que você vê hoje a regra no Brasil? É um bando de boomer tudo adoentado, principalmente em velório. Um fica falando que o remédio que tá tomando, a insulina que tá injetando, né? Que tá fazendo hemodiálise. Adora ficar contando a dor que tem, o remédio que toma, médico que frequenta, né? Esses caras tudo tem neto, já filho, esposa e vive infeliz, é divorciado, né? É cara que tá querendo brincar de jovem depois de velho, tiozão do zap. Então, assim, você vê que as pessoas de fato que têm família e filho e neto, poucos são felizes, né? Inclusive, os infelizes são aqueles que ficam tentando mudar aqueles que não querem, né? Aqueles homens que querem seguir o próprio caminho, não fazer filho nem casar, mudar de ideia. Você vai ver o cara já divorciou, né? Chama a mulher de patroa, os filhos não tá nem aí pra ele, né? Vive brincando, enfim, né? É aquela coisa lá. Geralmente quem tá feliz, quem tá bem, aqueles poucos relacionamentos funcionais, famílias funcionais que ainda existem, eles não ficam enchendo o saco dos outros. Eles vivem a vida deles e deixam as pessoas tomar as decisões delas mesmas, tá? Então, pra finalizar de vez aí, tá? Construam músculo, tenham um percentual de gordura baixo, durmam bem, treinem bem, comam bem, guardem dinheiro, tá? Que lá na frente vai valer muito a pena sim, beleza? Um forte abraço a todos.